Quero começar a minha pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro, fazendo aqui um elogio aos portugueses, que nesses tempos de angústia e de grande dificuldade têm sido verdadeiramente valentes, corajosos. E falo naturalmente no cidadão comum, tem tido grandes penalizações, muitas vezes com mortes e grandes sofrimentos em casa, mas também aos profissionais, isto é, aos profissionais da saúde, dos lares, das Forças Armadas, das Forças de Segurança, dos bombeiros, de todas as entidades que têm colaborado para que Portugal não vá ao fundo nesta situação pandémica. Os portugueses, Sr. Primeiro-Ministro, têm sido valentes, corajosos, mas o Governo, apesar do esforço de Vossa Excelência e dos milhões que aqui andam a anunciar, apresenta-se claramente neste momento como um Governo cansado e desgastado. Mais lhe direi. Como um Governo que se pressente, desde logo pelas imensas atrapalhadas que todos os dias nos assopam, que se pressente que não tem mão para reerguer o país. E veja bem, Senhor Primeiro-Ministro, como é que vai reerguer o país e vai chegar à tal libertação se o Governo não é capaz de fazer bem nos tempos de provação? Faz mal nos tempos de provação, não dá garantias, seja capaz de fazer bem nos tempos de libertação. Veja, por exemplo, no âmbito da saúde, Sr. Primeiro-Ministro, fique claro, nós, PSD, somos fundadores do Serviço Nacional de Saúde, estamos com o Serviço Nacional de Saúde. E, Sr. Primeiro-Ministro, não é uma questão ideológica, é uma questão prática, é uma questão de sentido prático das coisas. E digo-lhe mais, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que o Serviço Nacional de Saúde teve foi um encontro com uma falta de investimento no passado recente e mesmo antigo, uma falta de mobilização de funcionários para que funcionasse bem. Mesmo assim, há aqui que fazer um elogio ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas digo isto acrescento, Sr. Primeiro-Ministro, como é que vamos responder? Como é que Vossa Excelência vai responder ao milhão de portugueses que não têm médico de família? Quando Vossa Excelência prometeu em 2016 que em 2017, finalmente, todos os portugueses vão ter médico de família. Não têm. E mais do que não ter, é que temos hoje menos portugueses cobertos com médico de família do que tínhamos em 2015. E faltar o médico de família é fundamental, Sr. Primeiro-Ministro. É fundamental, porque ele é o prenúncio de grandes dificuldades e de grande sofrimento. Mas ainda mais, Sr. Primeiro-Ministro, como é que vamos responder aos portugueses que não têm as consultas presenciais, faltarão cerca de 10 milhões, que não têm as cirurgias que deviam ter, faltarão vários milhares, que não têm os exames de diagnóstico e terapêutica, faltarão cerca de 25 milhões de exames e, sobretudo, também não há apoio para os doentes oncológicos. Como é que lhe vamos responder a estes cidadãos? Como é que lhe vamos dizer a estes cidadãos que têm a sua vida suspensa e a sua vida está, obviamente, numa situação de grande tensão? Segunda questão que lhe queria colocar, Sr. Primeiro-Ministro, sobre as empresas. Vossa Excelência, numa parte final da sua intervenção, elogiou as empresas. Fez bem. Elogiou os empresários. Fez bem. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, então há que bater a bota com a perdigota. Vossa Excelência, faça o tempo a elogiar. E bem, os empresários são realmente fundamentais. As empresas são fundamentais para construir o futuro, para construir emprego, para dar bons salários, para sustentar os sistemas sociais do país. São fundamentais. Mas, ó, Sr. Primeiro-Ministro, quando chega o momento de distribuir o dinheiro da bazuca, o que é que nós temos? Temos o quê? Temos uma distribuição minoritária para as empresas, quer dizer, para o futuro, e temos uma distribuição maioritária para aquilo que é fácil para o Governo, que é distribuir o dinheiro para os serviços públicos e para o funcionamento do Estado. É bom, também é bom, mas não pode esquecer as empresas e os empresários. E por isso, Senhor Primeiro-Ministro, a pergunta é: o que é que vamos dizer às empresas que estão endividadas, que estão descapitalizadas, que estão numa dinâmica de fechar portas, numa dinâmica de despedimentos coletivos, numa dinâmica de sobrevivência, quando havia tanto dinheiro para distribuir e era tão fácil ajudá-las nesta altura? Sr. Primeiro-Ministro, termino. Não vale a pena, ou não é bom elogiar. quando, sobretudo, tendo os meios, não se dá a essa entidade que estamos a elogiar. E Vossa Excelência fez isto, e isto não devia ter sido feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. Porventura, será por cansaço que o ouvi dizer a maior trapalhada que me lembro de ter ouvido nos últimos tempos na Assembleia da República. Que é esta ideia bizarra e que deixa todos de boca aberta, que é o partido que foi o maior inimigo do Serviço Nacional de Saúde vir aqui dizer que é fundador do Serviço Nacional de Saúde. Os senhores votaram contra a criação do Serviço Nacional de Saúde. Os senhores aprovaram uma lei que só não foi pela frente que o Tribunal Constitucional a declarou inconstitucional e voltaram a votar contra a Lei de Bases da Saúde. Os senhores são os inimigos do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Deputado, ainda bem que as férias estão a caminho porque merece descanso e precisa de descanso. Quanto ao mais, Sr. Deputado, o esforço que tem sido feito pelo conjunto do país, de uma forma solidária, para enfrentar coletivamente esta pandemia, tem sido absolutamente notável. Todos perceberam muito bem o que é o valor da solidariedade e todos, neste momento de grande dificuldade, conseguiram fazer das tripas coração para responder, exceder e ultrapassar tudo o que era possível fazer. O que é que diz às empresas que, perante a maior crise económica que alguma vez enfrentámos, neste momento conseguiram conter o desemprego em 7,1%? Sabe quanto é que foi o desemprego na anterior crise? Chegou aos 18,5%. Agora o máximo foi 8%, já reduziu para 7,1%, e nos últimos 3 meses tem vindo, felizmente, a reduzir. Sr. Deputado, o que é que diz às empresas que no primeiro trimestre deste ano fixaram um novo máximo de investimento empresarial? Essas empresas não têm falta de confiança no país. Essas empresas têm confiança no país, têm confiança na sua capacidade de produzir mais bens, mais serviços, mais competitivos e poderem continuar a crescer as exportações. O que é que diz às empresas que mesmo neste ano e perante esta crise, na exportação de bens, voltaram a aumentar e já exportaram mais este ano do que no período homólogo de 2019. Sim, isto tem sido o esforço que as empresas têm sido feitas. Mas é também por isso que não temos regateado esforços para apoiar as empresas na manutenção de emprego, na concessão de linha de crédito, na concessão de condições para poderem responder. O total do apoio às empresas concedidos desde o início desta crise, em apoios diretos a fundo perdido, foi de 5.428 milhões de euros. 5.428 milhões de euros, a que acrescem 12.694 milhões de euros de linhas de crédito, parte delas que não são necessariamente reembolsáveis. E se quando olha para o Programa de Recuperação e Resiliência, não engana as empresas a dizer que o grosso do investimento não é dirigido às empresas. Senhor Deputado, desde logo, 11 mil milhões de euros são dirigidos a encomenda às empresas. Quando um município constrói habitação para realojar uma família carenciada, quem é que vai construir essa habitação? É o município ou é uma empresa que vai, ou é uma empresa que vai realizar essa empreitada? Senhor Deputado, quem é que vai receber de apoios diretos para a descarbonização, para a transição digital, para as alianças mobilizadoras, para a bioeconomia, se não as empresas? São 5 mil milhões de euros de apoios diretos exclusivamente dedicados às empresas no Plano de Recuperação e Resiliência. E depois, Sr. Deputado, as empresas serão as grandes beneficiárias também dos investimentos que indiretamente o Estado vai fazer na diminuição dos custos de contexto, por exemplo, na justiça económica, ou na formação de recursos humanos. A formação de recursos humanos, claro que beneficia, em primeiro lugar, o próprio formando, mas beneficia indiretamente todo o tecido empresarial que vai ter melhor capital humano para ajudar a melhorar a produtividade das empresas. É isto que as empresas vão ter, efetivamente, no plano de recuperação e resiliência. Mas, senhor deputado, recomendo-lhe também, para além das férias, arranje um intervalinho para ler o plano de recuperação e resiliência e depois, quando cá voltar em setembro, já saberá do que é que está a falar. Muito obrigado, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor primeiro-ministro. É a vez do grupo parlamentar do PS. Tem a palavra a senhora deputada Ana Catarina Mendes, por favor, com um pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Bom, eu julgo que, estando no Estado da Nação, há três conclusões que nós devemos tirar no dia 2. E a primeira é, de facto, extraordinária, porque é sobre o Estado da oposição neste Estado da Nação. E o Estado da oposição, particularmente o PSD, é não só o Estado de negação, como o Estado de cansaço, e como alguma falta de memória. E essa falta de memória é desde logo evidente, Sr. Deputado Adão Silva. É que, de facto, ser o Sr. Deputado a vir dizer que foi quem criou o PSD, criou o Serviço Nacional de Saúde, é extraordinário porque é facilmente desmentível nas nossas atas. E por isso o PS está aqui muito honradamente porque sabe que criou o Serviço Nacional de Saúde. E ao Sr. Deputado, não vale a pena chorar lágrimas de crocodilo sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque o resultado dos senhores na vossa governação sobre o Serviço Nacional de Saúde é sempre a cortar, sempre a cortar. Desde que o PS é governo, incluindo na pandemia, foi sempre a aumentar no Serviço Nacional de Saúde. É assim que se prestigia o Serviço Nacional de Saúde, não a chorar lágrimas de crocodilo. Mas o zigue-zague em que anda o PSD nesta pandemia é absolutamente notável. À segunda-feira, eu explico-lhe, Sr. Deputado, à segunda-feira querem que o Natal seja todo sem restrições. À terça-feira, que o Natal seja com restrições. À quarta-feira, é melhor abrir as fronteiras. À quinta-feira, fechamos as fronteiras. À sexta-feira, votamos contra o Orçamento de Estado, que dá tudo a todos. Ao sábado, pedimos mais apoios para toda a gente. E ao domingo... Não, ao domingo não descansam. É que ao domingo rezam para que o diabo apareça e este governo caia. É só isto que interessa ao PSD. Senhoras e senhores deputados, verdadeiramente, os problemas do país não interessam ao PSD, porque o PSD festejava com pompa e circunstância 14% de taxa de desemprego em Portugal. Hoje temos 7% e nem uma palavra, nem uma palavra. Os senhores deputados, em 2014 faziam laudas ao crescimento económico de 1%, senhores deputados. 1%, senhores deputados. Nós temos uma previsão neste momento de 4% de crescimento económico. Estamos neste momento a conseguir resistir com a nossa economia e nem uma palavra dos senhores deputados não para dizer está tudo mal, o governo está cansado. Pois olha, a segunda conclusão que este grupo parlamentar do Partido Socialista pode tirar deste Estado da Nação é de quem conhece o país e quem convida os senhores deputados a conhecer o país. De norte a sul, às ilhas, e de visitarem as instituições de ensino superior, de visitarem as empresas, o nosso tecido empresarial, e de perceberem que, Sr. Primeiro-Ministro, este grupo parlamentar associa-se a todos os reconhecimentos e agradecimentos que fez, mas acrescenta todo um país que se soube reinventar, resistir, mobilizar, e os portugueses que não tiveram medo e estão a combater esta crise. E, senhoras e senhores deputados, a conclusão é que o Estado não falhou. E o Estado da Nação é mesmo isso. O Estado não falhou quando garantiu 3 milhões de postos de trabalho com as medidas do layoff e os senhores destruíram postos de trabalho na anterior crise. O Estado não falhou quando entregou em apoios às empresas.